Está no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Olá, boa noite.
Boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Segunda-feira, 29 de julho de 2019.
E vamos ao destaque do dia: mais facilidade e economia de tempo e dinheiro.
População vai poder ter acesso a todos os serviços do Ministério da Educação pela internet. Luana Karen.
A ideia é que o cidadão não precise mais se deslocar para entregar documentos e requerimentos, por exemplo.
E você também vai ouvir na Voz do Brasil.
Cubanos que participaram do Mais Médicos podem solicitar refúgio para ficar no país. Eduardo Biagini.
A medida pode atender cerca de 2 mil médicos que permaneceram no Brasil após a saída de Cuba do acordo do programa.
Maior movimento de cargas e eficiência.
Governo assina contratos em 10 áreas de portos do país. Natália Koslick.
Os investimentos giram em torno de 500 milhões de reais, que vão contribuir para reduzir custos e desenvolver o setor.
Hoje na apresentação, Gabriela Mendes e Nazi Brum.
E para assistir a gente ao vivo na internet, acesse www.voz.gov.br.
Quem precisa dos serviços prestados pelo Ministério da Educação vai poder fazer tudo pela internet em breve.
O Ministério divulgou hoje um plano que tem o objetivo de digitalizar todos os serviços até o ano que vem.
Além de facilitar a vida de quem usa os serviços, o governo estima uma economia de mais de 30 milhões de reais por ano com a medida.
Até dezembro do ano que vem, 100% dos serviços oferecidos pelo Ministério da Educação estarão disponíveis a um clique no portal gov.br, que vai reunir num único site os serviços do governo federal. De acordo com o ministro da Educação, Abraham Weintraub, com um único login e senha, o cidadão terá acesso aos 99 serviços do MEC em ambiente digital.
Esse programa, ele envolve a unificação de todos os serviços que o MEC atende em uma única plataforma, visando simplificar a vida do usuário, isso é, a vida do pagador de imposto, a vida de quem está lá na ponta recebendo serviços, e também reduzir os custos. Com isso daí, a gente pretende economizar uns 35 milhões de reais por ano com essa medida.
Entre os serviços que estarão completamente digitalizados está a oferta de pesquisa para mestrandos e doutorandos e de bolsa permanência, um auxílio financeiro para que estudantes de baixa renda matriculados em instituições públicas de ensino superior possam continuar os estudos. Apenas a aplicação da prova do Enem continuará presencial, mas todo o processo de inscrição e acompanhamento será digital. A ideia é que o cidadão não precise mais se deslocar para entregar documentos e requerimentos, por exemplo. É o que destaca o diretor de Tecnologia de Informação do Ministério da Educação, Daniel Miranda Rogério.
Nós sabemos que, à medida que os serviços públicos eles são transformados, o cidadão ganha em agilidade, ele também fica, o serviço fica mais barato para ele e também os serviços passam a ser muito mais eficientes.
Além das atividades oferecidas pelo MEC, a ideia é que tudo que o governo federal oferece de serviços, como os do INSS e do Denatran, por exemplo, estejam disponíveis no portal único. A expectativa é que, com a migração, a base de dados esteja integrada, resultando em aumento de eficiência e transparência. Reportagem Luana Karen.
Cubanos que participaram do programa Mais Médicos vão poder permanecer no Brasil.
Mais de 2 mil cubanos entraram com um pedido de refúgio depois que o país caribenho deixou o programa no ano passado.
A portaria publicada pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública permite a residência por até 2 anos no Brasil de cubanos que tenham participado do programa Mais Médicos. A autorização permite que eles trabalhem no Brasil. A medida pode atender cerca de 2 mil médicos que permaneceram no Brasil após a saída de Cuba do acordo do programa. Quem explica é o diretor do Departamento de Imigração do Ministério da Justiça, André Furquim.
Com o encerramento do programa, eles já estavam irregular, porque o fundamento da permanência deles, que era ser o integrante do programa, ele tinha cessado. Isso fez com que o Estado tivesse que publicar agora um normativo concedendo uma residência com base numa outra hipótese legal, qual seja, a própria portaria. Alguns dos profissionais já tinham se casado no Brasil, ou até mesmo em razão de uma união aqui no Brasil, tiveram filhos aqui. Então eles tinham uma condição migratória com base em reunião familiar. Mas 2 mil deles estavam aí numa condição irregular. São estes que podem se beneficiar dessa portaria.
Os médicos que quiserem também podem pedir autorização de residência permanente nos últimos 3 meses antes de vencer o período de 2 anos. Mas, nesse caso, tem de provar que não se ausentaram do Brasil por período superior a 90 dias por ano, que entraram e saíram do território nacional exclusivamente pelo controle migratório brasileiro, que não possuem registros criminais no Brasil, além de comprovar meios de subsistência. Segundo o levantamento do Ministério da Justiça e Segurança Pública, os imigrantes cubanos realizaram quase 2.800 pedidos de refúgio ao governo brasileiro no ano passado. Para solicitar a residência, os cubanos devem ir a uma unidade de Polícia Federal com documento de identificação, 2 fotos 3x4, certidão de antecedentes criminais e carteira de registro migratório. Com locução de Eduardo Biagini, reportagem Ricardo Ferraz.
E os venezuelanos são os estrangeiros que mais pedem refúgio ao Brasil.
E muitos têm conseguido ser reconhecidos como refugiados. É o que revela o CONARE, o Comitê Nacional para os Refugiados, que divulgou dados sobre a situação aqui no país.
E o repórter Ricardo Ferraz conversou com um dos venezuelanos que teve a solicitação concedida.
O venezuelano Gerson Gomes chegou ao Brasil em janeiro pela fronteira em Roraima. Imediatamente pediu refúgio para o governo brasileiro e se surpreendeu com a rapidez com que ele foi concedido. Ele diz que fez o pedido e foi atendido no mesmo dia.
Foi imediato. Eu, quando solicitei...
De lá para cá, Gerson caminhou mais de 100 quilômetros a pé, dormiu ao relento e chegou a revirar lixo para comer. Agora, o administrador de empresas está em São Paulo e tenta obter um emprego na área em que possui diploma universitário. Ele acredita que em uma das maiores cidades do mundo vai ter oportunidade de trabalho e diz que aqui no Brasil está sendo bem tratado.
Tenho a oportunidade de trazer minha família para cá também.
Os venezuelanos são os que mais pediram reconhecimento de refúgio no Brasil no ano passado. Dos 80 mil estrangeiros que solicitaram, mais de 61 mil são da Venezuela. Os dados foram divulgados pelo Comitê Nacional para os Refugiados, o CONARE, órgão ligado ao Ministério da Justiça e Segurança Pública. E desde junho deste ano, ficou mais fácil esse reconhecimento. Isso porque o Brasil agora entende que o país vizinho passa por uma situação de grave e generalizada violação de direitos humanos. O coordenador-geral do comitê, Bernardo Laferté, comenta esse crescimento.
Certamente houve, ano passado foram 5 reconhecidos como refugiados de venezuelanos, este ano foram cerca de 230. O CONARE se utilizou então desse critério objetivo, tendo em vista uma situação fática na Venezuela, que é a violação massiva, grave e generalizada violação de direitos humanos no território venezuelano.
Depois dos venezuelanos, os que mais pediram refúgio no Brasil em 2018 foram os haitianos, os cubanos e os chineses. Até o fim do ano passado, o Brasil já havia reconhecido mais de 11.200 refugiados. Mais de 50% dessas pessoas vêm da Síria e ainda estão sendo analisados mais de 160 mil pedidos. São considerados refugiados as pessoas que abandonaram o país de origem por sofrerem perseguições relacionadas às questões de raça, religião, nacionalidade, pertencimento a um grupo social específico ou opinião política. Reportagem Ricardo Ferraz.
Mais investimentos em infraestrutura para o sistema portuário do Brasil.
Foram assinados hoje novos contratos que prevêem investimentos de mais de 500 milhões de reais em terminais de uso privado.
Isso deve atrair investimentos para o setor e reduzir custos logísticos.
Ao todo, foram assinados 10 novos contratos no setor portuário, incluindo 9 terminais de uso privado em 6 estados das regiões Norte, Sudeste e Nordeste, além do arrendamento de um terminal no estado da Paraíba. Os investimentos giram em torno de 500 milhões de reais, que vão contribuir para reduzir custos e desenvolver o setor, de acordo com o secretário nacional de Portos e Transportes Aquaviários, Diogo Piloni.
Novos investimentos que vão agregar a infraestrutura, né, do setor portuário brasileiro, trazer mais competitividade para o setor, de reduzir custos logísticos, ampliação da capacidade de movimentação de cargas no país, e foram lançamentos em diversos pontos do país, ou seja, o Ministério da Infraestrutura dá atenção a todo o país, às suas regiões.
O ministro da Infraestrutura, Tarcísio Gomes de Freitas, destaca que os novos acordos devem atrair investimentos e comenta o crescimento da participação dos terminais privados no transporte de cargas do país.
Esses contratos, com certeza, eles trazem segurança jurídica para o setor portuário, permitem, então, a realização de novos investimentos. Os terminais privados têm crescido muito, já respondem daqui a pouco quase 70% da carga movimentada no Brasil.
Ainda de acordo com o ministro Tarcísio Freitas, os investimentos realizados no setor desde o início do ano somam quase 18 bilhões de reais. Reportagem Natália Koslick.
Criminosos envolvidos na rebelião do Centro de Recuperação Regional de Altamira, no Pará, podem ser transferidos para o sistema penitenciário federal.
Em uma reunião de emergência, o Ministério da Justiça e Segurança Pública colocou à disposição do governo do Pará as vagas depois que mais de 50 detentos foram mortos na manhã de hoje em uma briga entre organizações criminosas.
O ministro Sérgio Moro lamentou as mortes e determinou reforço nas ações de inteligência e que a Força Nacional fique de prontidão.
Servidores da FUNAI e policiais federais estão na terra indígena Wayampi, no Amapá.
Eles acompanham de perto e investigam um possível ataque de garimpeiros a indígenas e as causas da morte de um cacique no local.
Em nota, a FUNAI informa que o último relatório enviado pela equipe da Polícia Federal que está na região, na noite de ontem, afirma que não existe nenhum indício, até o momento, da presença de grupo armado no local.
Pelas redes sociais, o ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, lamentou o ocorrido e afirmou que a situação na região já está controlada.
Moro explicou ainda que as circunstâncias da morte do indígena serão devida e completamente apuradas pela Polícia Federal.
Lei do microempreendedor individual completa 10 anos.
E você vai ouvir ainda hoje que, além de deixar a informalidade, esses empreendedores ajudam a criar renda a milhões de empregos.
Neste mês, o Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal completou 18 anos.
É por meio dele que milhões de famílias têm acesso a diversos programas, como Bolsa Família.
E como você que está nos ouvindo pode se inscrever no Cadastro Único?
É o assunto do Pra Você Cidadão de hoje.
Pra Você Cidadão.
Cidadãos e famílias de baixa renda que pretendem participar de programas sociais como Bolsa Família e Tarifa Social de Energia Elétrica precisam estar registrados no Cadastro Único do Governo Federal. Podem participar famílias que recebem até meio salário mínimo por pessoa ou que ganham até 3 salários mínimos de renda total por mês. Se você tem interesse, procure o CRAS, o Centro de Referência da Assistência Social mais próximo. É necessário apresentar documentos de todos os membros da família. As informações devem ser atualizadas sempre que houver mudanças como nascimento ou morte de alguém na família, mudança de endereço e aumento ou diminuição de renda. E se não houver nenhuma alteração, as informações precisam ser confirmadas a cada 2 anos obrigatoriamente. Mirna Ledo, para a Voz do Brasil.
Criar novas soluções e tecnologias é um desafio constante para as empresas que atuam na área industrial.
E para estimular a inovação, existe a Embrapi, organização social financiada pelo governo.
Este mês foram liberados 50 milhões de reais para as ações da entidade,
o que ajuda o Brasil a produzir e crescer mais.
Promover a inovação nas empresas brasileiras, articulando parcerias entre o setor privado e instituições de pesquisa. Esse é o foco da Embrapi, a empresa brasileira de pesquisa e inovação industrial financiada pelo governo federal. E para que a organização possa apoiar mais projetos, o Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações liberou o repasse de 50 milhões de reais para a instituição. Os recursos são para projetos de inovação em pequenas, médias e grandes empresas ligadas à indústria. Segundo Paulo Alvim, secretário de Empreendedorismo e Inovação do Ministério, esse apoio faz com que as empresas possam inovar mais.
Então, nós estamos falando de 50 milhões que vão alavancar recursos. Além de alavancar recursos, eu consigo que empresas, principalmente empresas menores, tenham acesso à capacidade inovativa, apoio das instituições de ciência e tecnologia para desenvolver produtos, novos processos, coisas desse tipo.
Um dos focos da Embrapi é o apoio a startups, empresas que desenvolvem soluções para diversas áreas usando tecnologia e inovação. Esse novo modelo de negócios vem crescendo no Brasil. Já são mais de 12 mil startups, como a do empresário Maristone Gomes, de Recife, Pernambuco. Há 3 anos, ele desenvolveu uma solução para monitorar melhorar o oxigênio medicinal de pacientes internados em hospitais ou em casa. A ferramenta permite um acompanhamento do consumo e estoque. E para chegar até essa tecnologia, Maristone conta que recebeu o apoio da Embrapi.
A gente acredita que foi fundamental esse suporte no qual a gente conseguiu desenvolver e amadurecer a nossa solução para chegar no nível que estamos hoje. Avançar na pesquisa, certo? E também produzir 4 patentes.
Os 50 milhões repassados fazem parte do contrato de gestão mantido entre o Ministério e a entidade, que também recebe recursos dos Ministérios da Educação e da Saúde. As empresas que quiserem financiar seus projetos de inovação não precisam esperar um edital. Elas podem procurar uma das 42 unidades Embrapi em todo o Brasil para submeter um projeto. Mais informações no site embrapi.org.br. Reportagem Graziela Mendonça.
A criação do microempreendedor individual completou 10 anos este mês.
Hoje são mais de 8 milhões e meio de empreendedores que estão gerando emprego e renda no país.
Além de deixar a informalidade para trás, quem faz opção pelo MEI tem uma série de benefícios.
A história da brasiliense Priscila Azevedo com tecidos e agulhas começou há 10 anos, quando ganhou uma máquina de costura da mãe. Hoje, ela ensina costura para mais de 100 alunos, que, como ela, consideram a profissão uma arte. Priscila largou a faculdade de Relações Internacionais e se formalizou como microempreendedora individual para criar a própria marca.
A parte mais legal de ser MEI, quando você paga, né, ele, você paga também a previdência, tem uma aposentadoria garantida. Então, é como se você estivesse trabalhando em uma empresa mesmo, só que você trabalhando para você.
Neste mês de julho, a legislação que criou o microempreendedor individual completa 10 anos. A norma permitiu que milhares de pessoas como a Priscila pudessem sair da informalidade e atuar com mais segurança no mercado de trabalho. Para a professora de costura, os benefícios deram mais confiança para seguir em frente nos negócios.
Eu pretendo fazer muitas coisas, assim, quem sabe ter algumas franquias e também filiais, né? Quem sabe em outras partes do Brasil.
A formalização como MEI traz uma série de vantagens. O CNPJ permite acessar serviços e produtos financeiros e emitir notas fiscais. Enquadrados no Simples Nacional, esses profissionais ficam isentos de tributos federais, como o Imposto de Renda, PIS, COFINS, IPI e CSL, e ainda podem acessar benefícios como auxílio-doença e salário-maternidade. Segundo o governo, hoje o país possui mais de 8 milhões e 600 mil empresários na categoria. Para o diretor técnico do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas, Bruno Quick, a norma também resgata a autoestima do trabalhador.
O que se percebe no MEI é que não é só uma alternativa ao desemprego, é uma nova forma de trabalhar e de obter renda. É um meio de uma coisa muito moderna que concilia todas essas novas alternativas de trabalho, as mudanças da economia, mas oferece dignidade e segurança ao empreendedor.
Para virar MEI, basta fazer um cadastro no site portaldoempreendedor.com.br. Muitos tipos de negócios podem optar por este modelo. Hoje, mais de 500 atividades são permitidas, como artesão, advogado, cuidador de animais e diarista. Reportagem Gabriela Noronha.
Quase 6 bilhões de reais para projetos de infraestrutura no Nordeste entre os meses de janeiro e junho deste ano, segundo o balanço do Ministério do Desenvolvimento Regional.
Os investimentos superam em 15% a projeção de crescimento para o semestre.
O balanço foi comentado hoje pela porta-voz da Presidência da República, Otávio Rego Barros.
O total contratado via FNE, o Fundo Constitucional de Financiamento do Banco do Nordeste, alcançou a marca de 5,7 bilhões de reais entre janeiro e junho. O maior volume de investimento, cerca de 70%, é para geração de energia renovável.
De acordo com o porta-voz, os investimentos estimulam a geração de emprego e renda na região.
Mais transparência e eficiência no governo federal.
Essa é a ideia dos critérios que vão ser adotados para quem ocupar cargos e funções de confiança, como honestidade, boa reputação e qualificação para o trabalho.
A medida, que já valia para algumas funções, foi ampliada para mais de 100 mil cargos em comissão da administração federal e vale a partir do dia 1º de agosto.
O objetivo é prestar um serviço de maior qualidade à população. É o que afirma o secretário de Gestão do Ministério da Economia, Cristiano Reckert.
Essa é mais uma medida do governo para profissionalização da administração pública federal. Abrange servidores efetivos ou não que ocupem cargos ou funções comissionadas no governo federal. Nós estamos falando de mais de 100 mil pessoas abrangidas. Dentre esses cargos estão aqueles que lidam diretamente com o cidadão. Um chefe de uma agência do INSS, por exemplo. Ou seja, na medida que a gente qualifica esses profissionais, nós estamos prestando um serviço de maior qualidade para a população.
A ciência já comprovou: estimular o desenvolvimento nos primeiros anos de vida aumenta a inteligência e a capacidade de aprendizado.
Com isso, as crianças ficam mais preparadas para superar condições de vulnerabilidade e melhorar de vida.
Por isso mesmo, o programa Criança Feliz investe no acompanhamento dos pequenos até os 3 anos de idade.
E as crianças com deficiência que recebem o BPC contam com atendimento estendido até os 6 anos, o que aumenta as chances de uma vida com mais autonomia.
Em Porto Belo, Santa Catarina, o pequeno Caleb, de 5 anos, é autista e recebe o atendimento do programa há pouco mais de 1 ano. É a visitadora do Criança Feliz, Lucy Moraes, que acompanha a família e fala sobre a importância de respeitar o tempo e as necessidades da criança.
Nas atividades, assim, a gente chega com a proposta, mas a gente espera o momento da criança, porque é no momento dela. A gente tem que respeitar o limite dela, a hora que ela quer participar.
E foi com paciência e persistência que a visitadora também ganhou a confiança da mãe, Gislaine dos Santos.
Foi o que elas tiveram, bastante paciência. Mesmo sabendo que ele não ia participar da atividade, ela sempre estava aqui.
Ainda segundo Gislaine, o principal avanço do menino foi na socialização, já que ele apresenta um déficit considerado grave nas habilidades de comunicação e dificuldade nas interações sociais. As orientações da visitadora são consideradas positivas pela mãe e dão esperança para que Caleb seja mais independente no futuro.
É muito legal, assim, as atividades que elas trazem, e cada atividade é para estimular alguma coisa, porque a gente não sabe quanto tempo a gente vai estar aqui, né? A gente procura fazer tudo para ele agora, para ele ser independente lá na frente.
O Criança Feliz foi desenvolvido com base em técnicas rigorosas e segue metodologia defendida pela Organização Pan-Americana da Saúde e pelo Fundo das Nações Unidas para a Infância, UNICEF. A ciência mostra que crianças bem estimuladas desde cedo desenvolvem melhor a inteligência e a capacidade de aprendizado, se tornam menos violentas e têm melhores chances de vencer a pobreza. A secretária nacional de Promoção do Desenvolvimento Humano do Ministério da Cidadania, Eli Harazawa, ressalta a importância desse estímulo nos primeiros anos de vida, especialmente para quem recebe o BPC.
Nos primeiros anos, a primeira infância, especialmente o que a gente chama de primeiríssima infância, que é 0 a 3, né, são fundamentais, porque muitas coisas podem ser evitadas nessa fase, e é a grande janela de oportunidade.
Em todo o Brasil, 2.624 municípios aderiram ao Criança Feliz, e o número de indivíduos acompanhados em todo o país já passa de 703 mil. Reportagem Diego Queijo.
O triatlo do Brasil teve o melhor desempenho da história dos Jogos Pan-Americanos.
Foram 4 medalhas no total, sendo 2 de ouro.
Hoje, a equipe mista, formada por Luísa Batista, Cauê Willi, Vitória Lopes e Manuel Messias, ficou no lugar mais alto do pódio na competição disputada em Lima, no Peru.
O triatlo é uma das 10 modalidades em que 100% dos integrantes recebem o Bolsa Atleta do governo federal.
Entre os 485 atletas da delegação brasileira, 333 são beneficiários do programa.
Os atletas do triatlo também integram o programa de alto rendimento das Forças Armadas.
Eles têm à disposição os benefícios da carreira militar, incluindo nutricionista e fisioterapeuta, além de poderem treinar em instalações esportivas militares.
Os Jogos Pan-Americanos seguem até o dia 11 de agosto.
E E essas foram as notícias do Governo Federal.
Uma realização da Secretaria Especial de Comunicação Social da Presidência da República.
Com produção da Empresa Brasil de Comunicação.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite.
Boa noite para você e até amanhã.
Governo Federal. Pátria amada, Brasil.
Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
O Ministério Público Federal recomenda que escolas deixem de restringir a liberdade de expressão e a intimidade de estudantes na Bahia.
Justiça reconhece vínculo empregatício de homem que foi contratado como representante comercial, mas exercia função de vendedor há 10 anos.
Justiça do Tocantins determina que o Estado forneça tratamento à idosa que sofre com dores no abdômen.
Boa noite, eu sou Fernanda Mastelari.
E eu sou Walter Lima.
O Ministério Público Federal recomenda que escolas deixem de restringir a liberdade de expressão e a intimidade de estudantes na Bahia.
As instituições de ensino passaram a ter restrições após Polícia Militar assumir gestão compartilhada. Ana Gouveia.
A recomendação sobre o tema foi encaminhada para as prefeituras e escolas públicas do Estado, que mantêm cooperação técnica com a Polícia Militar. Atualmente, 63 colégios municipais na Bahia, em 58 diferentes cidades, têm parceria com a PM. De acordo com a recomendação, as escolas não deverão impor padrões estéticos, nem proibir que os estudantes namorem ou frequentem local de jogos eletrônicos, e garante o direito à liberdade de expressão. As instituições de ensino terão 15 dias para informar as medidas adotadas para o cumprimento da recomendação ou as razões para o não acatamento.
Justiça reconhece vínculo empregatício de homem que foi contratado como representante comercial, mas exercia a função de vendedor há 10 anos.
De acordo com o processo, ficou comprovado que a empresa exigiu que o profissional se tornasse um suposto representante comercial. Lívia Azevedo.
Segundo o trabalhador, a contratação foi a forma que a empresa encontrou para sonegar o vínculo de emprego fraudando normas trabalhistas. Para o desembargador, relator do caso, as cobranças ficaram mais evidentes na conversa individual apresentada entre o gerente e o trabalhador pelo aplicativo WhatsApp. Na visão do magistrado, outros elementos contribuíram para desconstruir a tese da defesa, entre eles a utilização de uniforme fornecido pela distribuidora com o logo da empresa e a necessidade de justificativa de eventual ausência do trabalho ao gerente.
Justiça do Tocantins determina que o Estado forneça tratamento à idosa que sofre com dores no abdômen.
A mulher que não dispõe de condições financeiras para arcar com a despesa de tratamento de alto custo, Fábio Ruas.
A idosa de 60 anos aguarda por uma consulta há 9 meses. Segundo o laudo médico, ela sofre com cálculo na vesícula e inflamação no fígado. Em defesa, o Estado alegou que passa por limitações orçamentárias, mas o juiz entendeu que o Estado deve disponibilizar um sistema de saúde eficaz aos cidadãos e deve fornecer os medicamentos e procedimentos necessários ao tratamento de doenças físicas ou psíquicas de cada indivíduo.
Companhia Energética do Maranhão deve instalar medidor exclusivo para sustentar equipamentos médicos na casa de uma criança com paralisia cerebral.
A justiça também determinou que o Estado custeie as contas vencidas e as que estiverem a vencer, enquanto durar o tratamento médico. Carlos Ribeiro.
A paciente precisa fazer uso de sonda gastrointestinal e traqueostomia, além de aspirações e nebulizações, e deve permanecer em ambiente climatizado. Para o desembargador, ficou comprovada a necessidade do tratamento em casa para a qualidade de vida da criança. Ele concordou com o entendimento do juiz de primeira instância e também proibiu o corte no fornecimento de energia elétrica por falta de pagamento das faturas do medidor exclusivo.
Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário em 104,7 FM para o Distrito Federal e em torno e também pela internet.
Acesse www.radiojustiça.jus.br
e siga pelo Twitter
twitter.com/radiojustiça
e acesse ainda o portal de notícias do Supremo Tribunal Federal www.stf.jus.br. Boa noite.
Boa noite.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal. Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Lia Passarinho.
E eu sou Alexandre Campos.
E estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Comissão Mista de Orçamento deve votar projeto da LDO no início de agosto.
Lazier Martins defende regulamentação da Lei Candir.
E CCJ analisa projetos que criminalizam perseguição persistente, prática conhecida por stalking.
Boa noite.
Boa noite.
A Comissão Mista de Orçamento deverá votar a Lei de Diretrizes Orçamentárias no início de agosto, mas os senadores querem derrubar o aumento do fundo eleitoral, que passou para mais de 3 bilhões de reais. Repórter Érica Christian.
O presidente da Comissão Mista de Orçamento, o senador Marcelo Castro, do MDB do Piauí, anunciou para o início de agosto a votação da Lei de Diretrizes Orçamentárias. Além de detalhar as taxas de crescimento, juros e inflação, a LDO prevê um repasse de 3 bilhões e 700 milhões de reais para o fundo eleitoral. Marcelo Castro explicou que o relator, deputado Cacá Leão, do PP da Bahia, argumentou que o valor do ano passado, de 1 bilhão e 700 milhões de reais, não é suficiente para as eleições municipais de 2020.
São 5.570 municípios que vão ter eleições. Então é diferente da eleição em 27 estados. Então, em função disso daí, é que ele achou então que teria que aumentar os recursos para o próximo pleito. É evidente que isso não está aprovado.
Contrário ao aumento do fundo eleitoral, o senador Major Olímpio, do PSL de São Paulo, apresentou um projeto para acabar com o financiamento público de campanha. Mas, diante da demora na votação da proposta, disse que diversos senadores vão tentar manter o valor do ano passado.
É bom que a população entenda que é para fazer santinho, pagar cabo eleitoral, fazer faixa. No momento que nós estamos numa miséria, na tragédia que está o Brasil, está se aumentando mais de 100% esse valor.
Depois de aprovada pela Comissão Mista de Orçamento, a Lei de Diretrizes Orçamentárias será votada numa sessão do Congresso Nacional.
No último sábado, dia 27 de julho, foi celebrado o Dia Nacional de Prevenção de Acidentes de Trabalho.
E o Brasil não tem muito a comemorar. Isso porque em 2018 foram quase 1 milhão de acidentes ligados ao trabalho. E em 2019, o país foi incluído entre os 10 piores países do mundo para trabalhar. Repórter Yara Farias Borges.
O Dia Nacional de Prevenção de Acidentes de Trabalho foi criado para reflexão sobre as condições de saúde do trabalhador. Pela primeira vez, o Brasil foi incluído no Índice Global de Direitos entre os 10 piores países para trabalhar, divulgado durante a Conferência Internacional do Trabalho, realizada em junho, na Suíça. Segundo o Observatório Digital de Saúde e Segurança do Trabalho, criado pelo Ministério Público do Trabalho em cooperação com a Organização Internacional do Trabalho, entre 2012 e 2018, foram 4 milhões e 200 mil acidentes de trabalho no Brasil. E esse número pode aumentar caso o governo implante medidas, já anunciadas, de reduzir em 90% as normas de segurança, com a justificativa de incentivar a economia brasileira, alertou o presidente da CDH, senador Paulo Paim, do PT Gaúcho.
O Brasil é o quarto país do mundo em acidente no trabalho, com as normas de segurança orientadas pela OIT. Calculem, se reduzirem ainda daquilo que é aplicado hoje 90%, deixarem só 10%, nós vamos para o primeiro lugar em acidente do trabalho. Não adianta. Deu acidente, alguém vai pagar. E quem vai pagar no fim é o Estado. Mas a sequela maior é aquele que perde, né? O braço, a perna, o olho.
O senador Lazier Martins, do Podemos do Rio Grande do Sul, cobrou da Câmara dos Deputados a votação da proposta que regulamenta a Lei Candir.
O objetivo do projeto, segundo ele, é fazer com que os estados sejam efetivamente compensados com a perda de arrecadação que passaram a ter com a desoneração do ICMS nas exportações de produtos primários e semi-elaborados prevista na lei.
Ele lembrou que a proposta é oriunda do relatório final da comissão mista que analisou o assunto no ano passado. No documento, há a recomendação de que a União repasse aos estados anualmente 39 bilhões de reais.
Atualmente, segundo Lazier Martins, o governo federal paga um valor muito menor pela falta de regulamentação da lei, o que prejudica muitos estados, inclusive o Rio Grande do Sul.
O meu estado do Rio Grande do Sul não tem de onde tirar recursos, está com a capacidade de endividamento completamente esgotada, não pode pedir empréstimo, e esta é a dura realidade.
A senadora Cátia Abreu, do PDT do Tocantins, acredita que a discussão de reformas como a previdenciária não deve impedir o início dos debates de outros temas importantes, como o Pacto Federativo e o pacote de medidas para melhorar a segurança pública.
Ela, no entanto, reconheceu que sem a reforma da Previdência, faltará dinheiro para a saúde, segurança pública, transporte e infraestrutura. Cátia Abreu disse isso ao mostrar como o cenário atual exige mudanças.
Então só vai existir um país se existir a reforma da Previdência, colocando as questões nos trilhos. Não é abandonando o aposentado, abandonando os idosos e nem abandonando os nossos deficientes. Mas antigamente nós tínhamos 9 trabalhadores para um aposentado, hoje nós estamos com 4 aposentados para um trabalhador. E isso está aumentando porque a nossa população está envelhecendo.
O senador Plínio Valério, do PSDB do Amazonas, defendeu o projeto dele que obriga o poder público a realizar exames médicos nas crianças que ingressarem no sistema educacional brasileiro.
Ele explicou que a proposta vai garantir o cumprimento do Estatuto da Criança e do Adolescente, que assegura programas suplementares de assistência à saúde.
Acredito que esse projeto trará enorme benefício às nossas crianças e ao sistema de ensino no país. Estamos falando de investir no futuro, mas estamos falando de um futuro que tem que ser agora.
A Comissão de Educação pode debater em audiência pública o programa indiano Satya Sai, que relaciona ensino e valores humanos. A reportagem é de Rodrigo Rezende.
A ideia já é utilizada em diversas escolas pelo mundo, como destaca o senador Eduardo Girão, do Podemos do Ceará, que apresentou o requerimento para a audiência.
E esse método se baseia em 5 princípios: paz, amor, não violência, retidão e verdade. Então, tudo que a gente aprende pelo MEC, a gente pode adicionar esses princípios, esses valores. Isso sim forma caráter, isso sim forma diferença.
Eduardo Girão dá um exemplo da aplicação dessa filosofia na educação.
Vou te dar um exemplo como é que nós aprendemos todos nas nossas escolas. Tem 5 maçãs no cesto. Passou uma pessoa, pegou 3. Quantas maçãs ficaram? 2. Como é que é esse método na Índia? Tem 5 maçãs no cesto. Passou uma criança com fome na rua, o dono das maçãs doou 3 maçãs para ela. Quantas maçãs ficaram? O resultado matemático é o mesmo. Mas você colocou ali amor, você colocou ali solidariedade, fraternidade. E é isso que o Brasil precisa colocar.
De acordo com o Instituto Satya Sai, escolas de 4 estados brasileiros já adotam o programa: São Paulo, Ceará, Rio de Janeiro e Goiás.
3 projetos que buscam criminalizar a perseguição persistente, prática conhecida como stalking, estão em análise na Comissão de Constituição e Justiça. Autores e relatores dos projetos defendem a inclusão do termo no Código Penal, além de penas mais rígidas. Reportagem de José Odeveza.
A legislação atual já prevê pena de 15 dias a 2 meses de prisão ou multa para quem molesta ou perturba a tranquilidade alheia. No entanto, os 3 projetos dos senadores Veneziano Vital do Rego, do PSB paraibano, Rose de Freitas, do Podemos do Espírito Santo, e Leila Barros, do PSB do Distrito Federal, justificam que é preciso tipificar de maneira mais precisa essa conduta e aumentar as penas. Os projetos incluem penas de até 3 anos para quem praticar o stalking. Veneziano Vital do Rego enfatizou a urgência da aprovação do projeto. Para ele, a legislação mais rígida é fundamental para coibir a prática.
Os dias atuais têm trazido a todos nós essa preocupação, que não é mais iminente, ela é real e que vai
se avolumando. E o legislador, e não apenas o legislador, mas o mundo não está sabendo como lidar. A gente espera que haja, da parte dos membros da CCJ, a compreensão, um alcance para que nós incluamos no Código Penal o tipo penal de perseguição.
Com trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite.
Jornal Câmara dos Deputados.
Câmara analisa projeto que prevê a recuperação das Santas Casas.
Deputada defende proposta que regulamenta a educação domiciliar.
Frente parlamentar vai discutir custo de trabalho dos caminhoneiros.
Boa noite. O Congresso Nacional vai lançar em agosto a Frente Parlamentar Mista do Caminhoneiro Autônomo e Seletista. Nereu Crispim, do PSL do Rio Grande do Sul, presidirá o colegiado. Empreendedor do ramo de transportes, ele ressalta a importância de buscar soluções para os caminhoneiros que prestam serviços essenciais para o abastecimento e desenvolvimento econômico do país. Ele cita como a frente atuará.
Definir um preço condizente de diesel, também de aumentar a fiscalização através da NTT, na hora de contratação desses fretes e realmente dando prioridade para quem realmente tem um caminhão. A gente tem que focar no principal problema que nós temos, o custo do caminhão na hora que é colocado na estrada. Também vamos defender a bandeira de realmente criar uma segurança jurídica para esses pequenos empreendedores que às vezes têm 2, 3, 4 caminhões, para que eles realmente tenham um resultado positivo na hora de fazer o seu transporte, para que não venha acontecer novamente o que aconteceu há um ano atrás, aquela grande greve, onde paralisou praticamente a economia do país.
A Câmara aprovou o texto base do projeto que prevê uma nova lei de licitações. Luiz Flávio Gomes, do PSB de São Paulo, foi autor de uma emenda ao projeto para aumentar as penas em caso de fraudes nas compras pelo setor público.
De acordo com Luiz Flávio Gomes, o Brasil registra prejuízo de quase 200 bilhões de reais em virtude do desvio de dinheiro. O deputado afirma que a corrupção, na maioria das vezes, passa pelo processo licitatório e, por isso, é preciso aumentar as penas para esses crimes.
Eram penas muito baixas e agora estamos atualizando, sobretudo, o crime de fraude nas licitações. Este é o crime central, é onde nós vemos muita falcatrua e a pena antes de detenção de 3 a 6 anos, nós estamos propondo pena de reclusão de 4 a 8 anos. Porque nós queremos diminuir o número de licitações fraudadas e, em consequência, queremos diminuir a corrupção no nosso país. Nós temos que reverter esse quadro e preservar toda essa dinheirama que pode ir para educação, saúde, segurança, transportes, etc.
Para concluir a votação do projeto da nova lei de licitações, os deputados ainda precisam analisar os destaques, que são sugestões de mudanças no texto.
Economia.
Paulo Ramos, do PDT do Rio de Janeiro, entende que as privatizações aniquilam o setor empresarial brasileiro. O parlamentar critica a lei recém-sancionada pelo presidente Jair Bolsonaro, que ampliou para até 100% a participação do capital estrangeiro no setor aéreo brasileiro.
Na visão de Paulo Ramos, o Brasil perde com a nova lei. Segundo ele, a transferência de responsabilidades que são do Estado para a iniciativa privada e a internacionalização de setores da economia refletem uma postura subserviente do governo federal ao mercado financeiro. O parlamentar também lamenta a venda da Embraer.
Porque o empresariado brasileiro não tem possibilidade de competir. Agora, o setor aéreo, desgraçadamente, foi aprovada uma lei que permite 100% do capital estrangeiro na aviação comercial civil. Então, nós estamos abrindo espaço para que empresas estrangeiras, estatais estrangeiras, assumam o controle de setores estratégicos. O empresariado nacional vem sendo engolido. E agora também vai ser a invasão do nosso espaço aéreo. A venda da Embraer para a Boeing, um crime de lesa pátria contra a segurança nacional. Nós verificamos que há uma dominação e há uma submissão dos governantes.
Política.
O Tony de Paula, do PSC do Rio de Janeiro, avalia que o presidente Jair Bolsonaro representa a esperança e o caminho para uma nova política. De acordo com o deputado, Bolsonaro está obstinado a cumprir todas as promessas feitas durante a campanha eleitoral.
O parlamentar lembra da demissão do presidente do BNDES, Joaquim Levy, que, segundo ele, não acatou a determinação de Bolsonaro de divulgar a caixa preta do banco, o que era uma das promessas de campanha.
Para onde foram aqueles mais de 400 bilhões de reais destinados à revitalização do Nordeste e que serviram para patrocinar ditaduras como Cuba e tantas outras ao redor do mundo? O que foi feito com esse dinheiro que foi dado para as grandes empreiteiras que quebraram esta nação? Só o presidente do BNDES poderia abrir essa caixa preta. Bolsonaro é um homem apaixonado pelo Brasil, quer consertar essa nação. E ele disse: vou entregar o que eu prometi. O presidente, entre negar o que prometeu e entregar o que ele prometeu, ele vai entregar, não vai negar, mesmo que isso custe o seu sacrifício pessoal.
O Tony de Paula reconhece, no entanto, que muitas coisas ainda precisam mudar no país. Ele vê as reformas previdenciária, tributária e política como o caminho para essas mudanças.
Previdência.
Célio Moura, do PT do Tocantins, critica a proposta de reforma da Previdência do governo federal já aprovada em primeiro turno na Câmara. Segundo o congressista, se a matéria virar lei, vai prejudicar e muito os municípios tocantinenses.
Célio Moura explica que 80% da renda que circula nos municípios do estado vem de aposentados, beneficiários do BPC e do Bolsa Família. Na visão do deputado, apesar dos prejuízos trazidos pela reforma, conseguir tirar do texto o sistema de capitalização foi uma vitória dos partidos de oposição. Ele pede união para derrubar a matéria integralmente em segundo turno.
Nós vimos agora que o relator já atendeu ao clamor da oposição e já foi excluído a questão da desconstitucionalização, a questão da capitalização do BPC e também dos rurais. Ou seja, já é uma conquista das oposições e nós vamos continuar debatendo no plenário, nós vamos estar firme, a bancada do Partido dos Trabalhadores, 55 homens e mulheres, estaremos firmes para poder melhorar essa proposta e nós não aceitaremos nenhum direito a menos a classe trabalhadora. Ninguém larga a mão de ninguém.
Na avaliação de Gonzaga Patriota, do PSB de Pernambuco, a reforma da Previdência é necessária, mas da forma como foi apresentada pelo governo federal, não tinha grandes chances no Congresso. O deputado entende que o parlamento promoveu mudanças importantes no texto.
Gonzaga Patriota destaca algumas vitórias conquistadas ainda na comissão especial que analisou o tema e que foram aprovadas pelo plenário.
Logo no primeiro relatório setorial, eu já consegui tirar duas coisas importantes, que foi retirar totalmente as pessoas especiais, que ia cair de um salário mínimo, R$1.000, para R$400. Como é que um deficiente numa cadeira de rodas vai viver com R$400? Outra coisa que eu consegui retirar ainda no relatório foi a aposentadoria de trabalhadoras e trabalhadores rurais, que eu venho do mato, das Caatingas, eu sei o que é um trabalhador rural receber um salário mínimo depois de 60 anos de trabalho dentro das Caatingas. E conseguimos também uma melhoriazinha para policiais, para professores, eu fui professor também e eu sei o que é. Então, quando se discute através dos parlamentares, a gente vai arrumando.
Gonzaga Patriota observa que as primeiras reformas são sempre as mais difíceis e que outras ainda precisam ser feitas, como a tributária e a política.
Desenvolvimento Regional.
A indústria têxtil será foco do trabalho da Frente Parlamentar Mista José Alencar para o desenvolvimento da indústria têxtil e de confecção. Benes Leocádio, do PRB, explica que o colegiado vai defender esse segmento econômico, hoje prejudicado pela concorrência externa. Ele foi escolhido para coordenar a frente no Rio Grande do Norte.
O Rio Grande do Norte tem uma vocação têxtil muito forte, principalmente a região do Seridó, da indústria bonelheira, das pequenas indústrias de confecções, parceiras. financeiras de grandes grupos, como a Guararapes, como a Hering, que levam uma parceria com as empresas locais ao fechamento de peças da indústria têxtil, que, após confeccionados, levam para as outras regiões do país, como São Paulo, como Rio de Janeiro. E qual é o nosso pensamento? É, através da bancada federal, nós pudermos fazer indicação de recursos para se construir galpões onde lá possam receber essas empresas que queiram explorar essa indústria que é tão forte, não só no Rio Grande do Norte, mas como São Paulo, Santa Catarina, como outros estados do Brasil.
Benis Leocádio informa ainda que esteve reunido com a Secretaria de Desenvolvimento Econômico do Rio Grande do Norte para firmar parceria com a Federação das Indústrias, o governo federal e também com a bancada federal do Congresso para apoiar a indicação de recursos para a implantação desses galpões em cidades polos do estado.
O Pará é o sexto maior produtor de energia do Brasil, com duas grandes hidrelétricas. Ainda assim, segundo Joaquim Passarinho, do PSD, o estado tem altos custos de distribuição e a população paraense paga uma das energias mais caras do país.
Joaquim Passarinho explica que os estados produtores e exportadores de energia, como o Pará, não ganham ICMS, pois o imposto é destinado somente aos estados consumidores. Por isso, o parlamentar defende uma equalização das tarifas de energia elétrica no país.
Não recebemos o imposto sobre essa produção que nós temos no Pará. Belo Monte entrou em funcionamento, zero de ICMS para o Pará, mas as mazelas ficam, bolsões de pobreza após a obra ficam e nós precisamos ter essa compensação. Então, nós precisamos ter essa diferenciação de tratamento. Nós temos uma equalização na produção, mas não temos essa equalização na distribuição, que torna muito mais cara a nossa energia no Pará. A tese que nós defendemos, que todo brasileiro pague o quilowatt-hora igual. Não tem porquê, nas regiões mais pobres como a Amazônia, como o Pará, nós pagarmos um quilowatt-hora mais caro do que um estado mais desenvolvido. Precisamos fazer isso, que o povo do Pará precisa não só melhorar a qualidade de vida, mas pagar uma energia mais adequada por ser um grande produtor desse produto essencial para o Brasil.
Saúde.
Projeto de autoria de Márcio Labre, do PSL do Rio de Janeiro, prevê a recuperação financeira das Santas Casas de Misericórdia. O congressista lamenta que essas instituições filantrópicas enfrentem dificuldades. Ele lembra que, no passado, as Santas Casas já foram referência no atendimento à população.
Márcio Labre explica que a proposta busca atrair investidores privados interessados em gerir as Santas Casas. Em contrapartida, o Estado brasileiro garantiria concessões de, no mínimo, 25 anos, entre outros incentivos.
Esse projeto pretende atrair investidores, a composição de fundos que estariam se propondo a administrar, fazer a gestão dessas Santas Casas, e para que essa garantia dessa gestão acontecesse, a gente estabelece aí um contrato mínimo de 25 anos do SUS, uma espécie de concessão para que esses fundos possam se compor e assumir a gestão dessas Santas Casas. Então, o projeto prevê aí 25 anos de contrato do SUS, garantindo a eles os repasses dos procedimentos. Eles demonstraram interesse uma vez que o SUS sinalize essa garantia de contrato, e isso solucionaria o atendimento em metade das cidades brasileiras.
Gilberto Nascimento, do PSC de São Paulo, é autor de um projeto de lei que insere o tratamento dentário de idosos no Sistema Único de Saúde. O deputado acredita que a inclusão do serviço pelo sistema público pode evitar a baixa autoestima aos idosos que, com o passar dos anos, perdem boa parte dos dentes.
O que nós estamos tentando fazer com esta lei, obrigar o SUS a dar também o tratamento odontológico ao idoso. O idoso precisa sorrir, o idoso precisa ser feliz e o idoso precisa de um tratamento com maior cuidado, principalmente no caso dos dentes. E, lamentavelmente, nós vemos grande parte dos nossos idosos perdendo seus dentes, muitas vezes com dificuldade para se alimentar e para sorrir e para viver. Então, com isso, nós estamos querendo obrigar o SUS a fazer esse tratamento dentário. E com isso, nós teremos os nossos idosos tendo os seus dentes tratados através do SUS.
Gilberto Nascimento explica que o projeto de lei tramita um ano e agora está na comissão do idoso. Depois segue para a Comissão de Constituição e Justiça e, se aprovado, vai para o Senado.
Educação.
Caroline Detone, do PSL de Santa Catarina, destaca que o Brasil investe 6% do PIB com educação, mais do que países como Estados Unidos e Canadá. No entanto, os estudantes brasileiros estão entre os últimos colocados nos rankings internacionais de avaliação de desempenho.
A deputada lembra que o governo federal enviou ao Congresso um projeto de lei que visa regulamentar a educação domiciliar no Brasil. No entendimento de Caroline Detone, o ensino domiciliar é uma alternativa ao sistema de ensino público e tem demonstrado bons resultados em outros países.
Muitos pais que querem fazer essa educação e instrução e ensino em casa, isso a gente alega que é, na verdade, um direito natural, um direito constitucional e está também no Código Civil, mas a gente vê que tem muitos pais hoje sendo perseguidos e processados pelo poder público, inclusive o Ministério Público, de que isso seria uma espécie de abandono intelectual por não matricular os seus filhos no ensino oferecido ou pelo Estado ou na rede privada. Então, nós estamos para defender o PL que veio do governo federal, os pais que tiverem condições de tempo, disponibilidade e vontade de educar pessoalmente seus filhos possam fazê-lo. Então, a gente não pode permitir que o poder estatal esteja acima da vontade da família, que é a célula criadora e que constitui a nossa sociedade.
Tramita na Câmara o projeto de lei de autoria de Edilásio Júnior, do PSD do Maranhão, que propõe que os professores tenham direito a pagar meia entrada em espetáculos artístico-culturais e esportivos. A lei federal em vigor beneficia estudantes, idosos, pessoas com deficiência e jovens de 15 a 29 anos comprovadamente carentes.
Edilásio Júnior justifica que um professor que tem mais acesso à cultura pode transmitir esses conteúdos em sala de aula. A meia entrada para professores já está em vigor no Maranhão por iniciativa do parlamentar.
O professor que se enriquece de cultura, que tem a oportunidade de ir mais vezes ao cinema, de assistir uma boa peça de teatro, de um entretenimento esportivo, como futebol, enfim. Sem sombra de dúvida, isso chega lá na ponta. Isso chega para o aluno. E reconhecer essa classe que merece toda a nossa atenção, que tantas vezes não tem um reconhecimento devido, mas nós aqui na Câmara Federal devemos fazer o nosso papel e creio eu que assim que chegar na CCJ e depois ao plenário, deverá também ser aprovada para que possa dar mais oportunidade aos profissionais da educação.
Segurança Pública.
Coronel Tadeu, do PSL de São Paulo, elogia a iniciativa do ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, de apresentar um conjunto de projetos de lei com o objetivo de combater a criminalidade e, especialmente, a corrupção, o chamado pacote anticrime.
Coronel Tadeu diz que o pacote anticrime é fruto da experiência que Sérgio Moro adquiriu no enfrentamento à impunidade durante sua atuação como juiz na Vara Federal de Curitiba. O congressista informa que fará de tudo para aprovar o pacote. A matéria atualmente está em análise em um grupo de trabalho da Câmara.
Quando a gente fala da impunidade nesse país, tem que falar com a lágrima nos olhos, deixando a lágrima escorrer, porque o que mais a gente vê hoje é qualquer tipo de bandido, seja ele qual for, de gravata, sem gravata, com arma na mão, sem arma na mão. Se ele tiver um bom advogado e esse bom advogado tiver bons contatos, ele acaba soltando o preso dele muito mais rápido do que o juiz possa imaginar. Vítima dessa maldita experiência e estimulado por isso é que eu vi esse projeto anticrime, anticorrupção, com bons olhos aqui, e o meu trabalho parlamentar vai ser todo voltado pela sua aprovação praticamente na integralidade.
Projeto de lei do Executivo propõe eliminar a multa para motoristas que transportarem crianças sem a cadeirinha. O texto diz que a violação do artigo 64, que dispõe dessas regras, será punida apenas com advertência por escrito. Marcelo Nilo, do PSB da Bahia, é contrário à proposta.
Marcelo Nilo relata que todos os anos faz campanha pelo uso da cadeirinha para o transporte de crianças, especialmente após conhecer a história de uma mãe que sofreu um acidente e perdeu sua filha de 3 anos, que não estava na cadeirinha. Para o parlamentar, é absurdo pensar em tirar a multa dos que não transportam seus filhos com segurança.
O preço econômico se você paga, o preço da cadeirinha, agora o preço da vida você jamais pagará. E nós vamos trabalhar no sentido de reprovar esse decreto no plenário da Câmara dos Deputados, porque a multa é importante. Então, eu acho um absurdo nós retirarmos esse projeto de multa às pessoas, os pais, as mães, os tios, os avós, os amigos, que cometem esse absurdo, esse crime de tirar uma criança de uma cadeirinha. É realmente inaceitável que esse projeto seja aprovado na Casa do Povo.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Everson Urani e locução de Val Monteiro e Paulo Altaran. Boa noite para você.
Boa noite, grato pela sua audiência. Ouça agora as notícias do Tribunal de Contas da União. A Voz do Brasil estará de volta amanhã.
Minuto do TCU. O Tribunal de Contas da União realizou fiscalização sobre o processo de aquisição de medicamentos. Foram analisadas as compras feitas de forma centralizada pelo Ministério da Saúde e por secretarias de saúde estaduais e municipais que receberam recursos federais. Na ocasião, foram identificadas irregularidades relacionadas aos procedimentos licitatórios, sobrepreço, ausência de transparência, deficiência no controle de estoque e quantidade de medicamentos entregue inferior à quantidade contratada. Para o relator do processo, o ministro Augusto Nardes, os problemas se devem à deficiência de governança e à fragilidade dos controles internos. Também atribuiu as irregularidades à omissão dos responsáveis pela homologação das licitações e pela fiscalização dos contratos. TCU, fiscalização a serviço da sociedade.
Você ouviu a Voz do Brasil. Boa noite.